sob a proteção de Deus, de Nosso Senhor da Piedade, ou no início da terceira sessão ordinária de 2019. Peço ao seu secretário que faça a chamada regimental.
Adelso Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva.
Presente.
Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes.
Presente.
Geraldo Amanso Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Takeshi Oshizako.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Nelson para ler uma passagem da Bíblia.
Filhos meus, guarda os mandamentos do teu pai e não esqueça a lei da tua mãe. Pendura no teu pescoço e escreva no infinito do teu coração, pois serão a vida para quem acha, a saúde para que todo seu corpo sofra tudo o que deve, e guarda teu coração, porque dele procura a saída da vida.
Coloco em votação a ata da segunda sessão ordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria recebida.
Ofício número 63/2020. Excelentíssimo presidente, em conformidade com o disposto no artigo 9º, parágrafo 4º do capítulo 2º, seção 4, da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, vimos respeitosamente a presença de Vossa Excelência solicitar a sessão da dependência dessa digna Casa de Leis no próximo dia 19 de fevereiro do corrente ano, às 8h30, para a realização da audiência pública referente à demonstração de cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019. Desde já agradecemos os nobres préstimos e convidamos a Vossa Excelência e ilustres vereadores a estarem presentes. No ensejo, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 6/2020. Excelentíssimo presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal projeto de lei número 6/2020, que versa sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais. Assim, solicitamos a apreciação do representante projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei número 6/2020. Temos a honra de submeter a elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 6/2020, que versa sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais. A criação do cargo de provimento efetivo de monitor escolar se faz necessário pela ampliação da oferta de vagas em creches e pré-escolas, assim do apoio às escolas de ensino fundamental em situações específicas. Para atender plenamente a necessidade das crianças da educação infantil, se faz necessário um quadro de apoio que viabilize que os docentes desenvolvam suas atividades pedagógicas num clima organizacional propício e aprendizagem. Importante destacar que as crianças, na sua maioria, permanecem 9 horas nas creches, o que a rotina diária exige, além de professores, outros profissionais o apoio com afazeres definidos, sem colidirem com as próprias funções do docente, de modo a garantir o ambiente harmonioso que contribui sobremaneira como desenvolvimento físico, cognitivo, psicológico das nossas crianças nessa fase determinante na vida de cada uma. Há de se reconhecer a relevante contribuição desse profissional, cujos cargos foram criados inicialmente em 2014 e desde então tenho dado apoio importante às unidades escolares. O apoio desses profissionais ao docente durante a permanência das crianças na escola, tanto na higiene pessoal da criança durante, quanto na alimentação, nos espaços de convivência comum e na organização geral do ambiente e da sala de aula. A administração zerou a demanda reprimida em 2019, entretanto, registrou em 2020 um número superior de inscrições de novas crianças em relação ao ano anterior. Imprescindível que os novos cargos sejam criados para que o quadro de monitores seja ampliado, atendendo assim todas as unidades, possibilitando o atendimento de oferta de vagas de creche. Assim, solicitamos análise por esta Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, comissões e plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 17 de fevereiro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 6/2020. Dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro de servidores públicos municipais, conforme especifica. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados no quadro de servidores públicos municipais, subordinados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, nas classes, denominações, quantidades, cargas horárias mensais e vencimentos especificados. No quadro abaixo, os cargos a serem providos mediante concurso público de provas. Parágrafo único. As atribuições específicas, as condições de trabalho e os requisitos para o provimento do cargo que se trata esse artigo vêm especificados no anexo 1º, que é parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta da dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 17 de fevereiro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal.
O ofício será encaminhado na Secretaria à disposição dos senhores vereadores e o projeto de lei encaminhado à Procuradoria Jurídica para o parecer jurídico e, em seguida, às comissões competentes para seus pareceres. Passamos à leitura do requerimento.
Requerimento número 15/2020. Questiona-se o monumento localizado ao lado da rotatória Antônio Abdiel Tardelli está apto a receber denominação. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento. O monumento em homenagem à imigração japonesa localizado ao lado da rotatória Antônio Abdiel Tardelli está apto a receber denominação? Em caso afirmativo, favor enviar o croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar e referido monumento de pássaro alcançando voo em busca da liberdade. Obra de arte criada pelo artista plástico Paulo de Andrade. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de fevereiro de 2020. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Que forem contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 13 de 2020. Solicite informações sobre o cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro. Senhor Presidente, considerando que o órgão de trânsito do município é responsável pelo sistema de municipalização e por cumprir a legislação e normas de trânsito, considerando a existência de funcionários com instrução voltadas para a orientação e cumprimento da lei de trânsito, como guardas municipais e agentes de trânsito, considerando que não há orientação apenas para multas aplicadas no sentido arrecadatório, considerando o artigo 24 e seus incisos do Código de Trânsito Brasileiro, no que diz respeito a planejar, projetar, implantar e operar a sinalização de trânsito, requeiro à mesa, ouvida egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento. Houve planejamento de expansão da Zona Azul nas ruas Marechal Floriano Peixoto, Marechal Deodoro da Fonseca e Avenida Coração de Jesus? Há projetos específicos para tal expansão? Foram consultados os usuários que houve pedidos dos munícipes? Favor enviar nomes de quem requereu. Quanto ao sentido de orientar o trânsito, qual o motivo da não orientação nas confluências das avenidas Marginal Valdomiro Lima e Comendador Parada para melhoria do fluxo de trânsito local? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. O presente requerimento visa informar os munícipes que se tem questionado o sentido arrecadatório do município na expansão da Zona Azul e não há melhorias no fluxo de veículos locais supercitados. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de fevereiro de 2020. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Em discussão, o requerimento. Vou discutir. Excelentíssimo vereador Nelson, presidente desta sessão, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras presentes. O que me traz aqui é o reclamo do munícipe quanto à ampliação da Zona Azul sem avisos aos munícipes, aqueles que são proprietários de veículos. Que normalmente a gente vê em outras cidades, quando se vai expandir uma rua ou sinalizar, sempre tem uma faixa indicando quando que começa, por que está sendo feito. E o Código de Trânsito, ele diz que, a respeito do artigo 24, diz planejar, projetar, implantar e operar a sinalização de trânsito. Quer dizer, como a Piedade é municipalizado, cabe ao órgão de trânsito do município avisar os munícipes para que, por exemplo, não seja pego de surpresa. Porque nós costumamos ver tanto os nossos agentes de trânsito como os guardas municipais sair com o talão na rua, multando, só que não fica também o comprovante no para-brisa da pessoa que, porventura, tenha cometido a infração, às vezes sem saber, como o caso da Marechal Fernando Peixoto e Deodoro Fonseca, estendida na extensão de uma quadra, ou fórum, junto ao fórum, estendida uma quadra à Zona Azul. Dá para perceber que mais é um projeto arrecadatório do município, em benefício de quem? Em benefício de quem, eu pergunto? Que uma das coisas que a gente vê na operar na sinalização de trânsito, não precisa ter ali o farol, basta um guarda municipal nas confluências da Rua Marginal, na Ponte das Bandeiras, com a Comendador Parada, Valdomiro de Lima, o trânsito engarrafado que fica nos pontos de pico à tarde. Quer dizer, a pessoa paga a Zona Azul, é implantada a Zona Azul, tem uma arrecadação, só que os guardas municipais são instruídos para isso, porque não fica no trânsito, para liberar o trânsito. Né? Fazer o trânsito que o fluxo ande.
Nós pregamos hoje o meio ambiente, nós pregamos hoje o calor, né? Esse calor, essa chuva fora, chuva demais, por quê? Às vezes o meio ambiente. Mas se o fluxo andar, é menos combustível gasto parado, efeito estufa, deixa de ser, porque o carro tá em movimento, do que fica parado acelerando. Primeira, segunda, cinco por hora, vai e para, vai e para. Tem uma sinalização de trânsito, os guardas municipais são treinados para isso. Por isso, eu pedi a todos os senhores vereadores a aprovação desse requerimento, que nós obtemos a resposta do município para saber por que desse projeto arrecadatório e em benefício de quem que está vindo a arrecadação e que se deixa também, se a pessoa for multada, e que deixa também o comprovante da infração, porque quando a pessoa percebe, já tem que pagar multa, não dá nem tempo de recorrer a uma multa. E normalmente é dado o código de trânsito 30 dias para a pessoa recorrer. Mas a gente vê, a pessoa deu uma multa para mim, você tem que pagar, eu falo, agora eu vou fazer o quê? Eu tenho implantado. Há um recurso, normalmente a pessoa vai no trânsito, fala fora de tempo, esgotou o prazo, fora de prazo. Então a pessoa é punida duas vezes, uma por não saber a implantação da zona azul, o outro é multado por estar estacionado na zona azul e depois não consegue recorrer, tem que pagar multa. Então, eu gostaria da aprovação dos senhores vereadores, que o município possa dar resposta para nós, para quem for informe do município, desse projeto arrecadatório do município. Era só, senhor.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 14/2020. Questiona se a Rua 3 do bairro dos Moreiras está apta a receber denominação. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito os seguintes questionamentos. A Rua 3 do bairro dos Moreiras está apta a receber denominação? Em caso afirmativo, favor enviar o croqui do local. No bairro dos Moreiras, quais ruas ainda não estão denominadas? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que se permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar as ruas existentes no local. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de fevereiro de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 46/2020. Indica a realização de estudo para melhorias na Rua Jardim Secol. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a realização do estudo para as seguintes melhorias na Rua Francisco Antônio Leite, no Jardim Secol. Passar máquina e colocar pedras em um trecho após o fim do asfalto. Instalação de dois bicos de iluminação pública após o fim do asfalto. Terminar a pavimentação da via, aproximadamente 50 metros. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de fevereiro de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 47/2020. Indica a manutenção da estrada do bairro dos Prestes, próximo à chácara da Cátia. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, passar máquina e colocar pedras em estrada municipal do bairro dos Prestes, próximo à chácara da Cátia. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de fevereiro de 2020. Vereador Wagner Takeshi Yoshizako. Indicação número 48/2020. Indica a implementação da gravação em áudio e vídeo das sessões de licitação pública realizadas pela Administração Pública Municipal, direta e indireta no âmbito do município de Piedade. Senhor Presidente, considerando a Lei Federal nº 8.666/93, considerando ainda previsto na Lei Federal 12.527/2011, Lei da Transparência sobre a importância de divulgação dos atos públicos como caráter preventivo para detectar fraude nos processos licitatórios, bem como alterações de documentos depois de assinados, entre outras irregularidades, considerando que, com isso, a publicidade dos atos da administração na área da licitação pública é também de relevante interesse para o concorrente, pois esses terão certeza de que está correndo nas diversas etapas do processo, bem como a possibilidade para elaborar planejamentos e recursos administrativos em caso de descontentamentos com alguma decisão que venha a ser tomada pela comissão de licitação ou mesmo se houver alguma irregularidade ou ilegalidade no processo. Indico ao seu prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a elaboração de um projeto de lei com a seguinte ementa. Dispõe sobre a implementação da gravação em áudio e vídeo das sessões de licitação pública realizadas pela Administração Pública Municipal, direta e indireta, no âmbito do município de Piedade. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de fevereiro de 2020. Vereador Wagner Takeshi Yoshizaka. Indicação número 49 de 2020. Indica que se oficia os Correios solicitando normalização de entrega de correspondência. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que notifique os Correios de Piedade informando que a rua Emílio Rojo já se encontra identificada com placas de sinalização, conforme foi solicitado pela empresa, e que seja normalizada a entrega de correspondência aos moradores locais. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de fevereiro de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 50 de 2020. Indica a manutenção da Rua 3, o bairro dos Moreiras. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, passar máquina e niveladora e cascalhar na Rua 3, do bairro dos Moreiras. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de fevereiro de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 51 de 2020. Indica a manutenção da estrada do bairro do Piraporinha. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras em estrada do bairro do Piraporinha, via próxima residência do senhor Roberto Xavier Lemes, e que dá acesso à estrada dos lavradores. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de fevereiro de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 52 de 2020. Indica a colocação de uma lombada na estrada que dá acesso ao bairro dos Garcias. Senhor Presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que estude a possibilidade para a colocação de uma lombada na estrada que dá acesso ao bairro dos Garcias, próximo à escola do bairro, em frente à barraca que vende pão caseiro. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de fevereiro de 2020. Vereador Geraldo Amanso Vieira. Indicação número 53, 2020. Indica o alargamento e a limpeza do acostamento da Estrada Municipal Elias Godinho da Silva. Senhor Presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, o alargamento, a limpeza do acostamento da Estrada Municipal Elias Godinho da Silva, via que liga o bairro dos Godinhos ao bairro dos Ortizes. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de fevereiro de 2020. Vereadora Marli Aparecida Godinho e vereador Mauro Vieira Machado.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo matéria a ser tratada no expediente, passamos ao tema livre aos vereadores inscritos. Vereador Wagner. Nelson Preste. Está aqui, senhor Cisaca.
Sim. Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, vereadoras, munícipes presentes, meu boa noite a todos. O que me traz na tribuna é sobre essa minuta de projeto que dispõe sobre a implantação da gravação em áudio e vídeo das sessões de licitações públicas realizadas pela Administração Pública Municipal, direta e indireta, no âmbito do município de Piedade. Essa minuta de projeto, senhores, tem como objetivo deixar de forma mais prática e acessível o processo licitatório, para que o cidadão não encontre obstáculos de procurar determinadas licitações para se informar a respeito da mesma. O projeto contribui para a maior concretização do princípio de publicidade no processo licitatório de forma mais acessível e eficiente. Muito obrigado. O que me traz também aqui... Um momento. O que me traz também na tribuna é sobre um requerimento que eu fiz, onde diz sobre... Eu solicito informações sobre a distribuição de edredons comprados pela Secretaria de Desenvolvimento Social nos anos de 2018 e 2019. Eu fiz esse requerimento, eu como vereador, na minha função de vereador, de fiscalizar a administração municipal no cuidado da aplicação dos recursos e na observância do orçamento. Eu obtive as respostas. A pergunta que eu encaminhei foi a primeira, foi a seguinte: quantos edredons foram adquiridos no processo licitatório número 62 de 2018? Encaminhar a esta casa a respectiva lista das famílias atendidas para a posterior conferência. Eu obtive a resposta: pelo presente informamos parâmetros para legitimação de distribuição e compra dos edredons no exercício solicitado pelo vereador Sr. Wagner Takeshi Yoshizaki, PSDB. Resposta. Em relação ao processo licitatório número 62 de 2018, essa secretaria informa que não houve compra dos edredons. Motivo: impugnação do processo por não estarem de acordo com as especificações e amostras diferente da apresentada no pregão, podendo, assim, fazer vistas do processo. Segundo, quantos edredons foram adquiridos no processo licitatório número 46 de 2019? Encaminhar esta casa a respectiva lista das famílias atendidas para posterior conferência. Resposta. Em relação ao processo licitatório número 46 de 2019, a compra foi realizada pelo Fundo Social de Solidariedade, onde tem o intuito de fornecer apoio às famílias de vulnerabilidade do município, realizando campanhas de doação. O método adotado para a primeira entrega dos edredons foram os seguintes: famílias que participam do programa Viva Leite, onde esses beneficiários estão em quadro de vulnerabilidade social, com renda per capita abaixo do salário mínimo do ano vigente. Conclusão: o Fundo de Solidariedade adquiriu 2 mil peças de edredons, realizando uma campanha inicial, beneficiando mais de 800 famílias. Após a primeira campanha, a Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Fundo de Solidariedade e a Secretaria da Saúde, estão articulando novas campanhas para alcançar os idosos, as pessoas acamadas, conseguindo atingir todo o público de alta vulnerabilidade. Também se faz necessário estocar pelo menos 200 edredons para imprevistos de calamidade pública. Essa secretaria se coloca à disposição para a apresentação dos itens em estoque e lista dos beneficiários. Muito obrigado a todos.
Vereador Nelson.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presente, boa noite a todos. Subo nessa tribuna aqui por causa de um requerimento que foi feito aqui nessa casa, que não deu para a gente discutir por causa do horário, que foi da vereadora Marli, sobre a situação que se encontra as rodovias. Então, acho que todos os vereadores assinou, né, vereador? E só que não deu para discutir e explicar qual a situação, mais ou menos, porque eu acho que a gente, como vereador, a gente está fazendo o possível para que essa estrada seja melhorada, tanto faz como essa estrada, como essa rodovia, como essa aqui de Sorocaba. Mas a gente faz documento, manda documento e às vezes pouco é atendido. Eu não sei por que o que acontece, mas infelizmente não é falta de trabalhar. Às vezes os vereadores aqui são criticados, que não fazem isso, não fazem nada, não fazem coisa nenhuma, mas às vezes as pessoas não aparecem aqui na Câmara para ver o trabalho que os vereadores fazem. Tem algum que vive falando da vida dos vereadores aí, porque às vezes nem dele não cuida, né? Nem das pessoas deles não cuida direito. Então eu tenho tempo de estar cuidando da vida dos outros. Eu acho que mais é eles acompanhar o trabalho dos vereadores aqui nessa casa, que ela pode ver o que, que os vereadores fazem, que eu acho que seria muito melhor. Porque vereadores na cidade têm que existir. Tem que existir porque é a fiscalização do prefeito e fazer o trabalho que deve ser feito. Não ser fundo social, do jeito que alguns pensam. Pede um monte de coisa o próprio vereador e o vereador não tem condição de atender e nem pode ficar dando as coisas para todo mundo. Entendeu? Então, e alguns ficam falando que o vereador não faz nada porque às vezes não dá uma cesta básica. Né? É um absurdo isso daí. Por causa do quê? Porque eles não sabem o que estão falando. É só vir aqui ver o trabalho, a função do vereador, o que, que se faz nessa casa aqui, é aprovar leis, fazer leis. E como está aí vocês hoje aí reivindicando uma lei que tem que ser feita para melhorar, para todo mundo trabalhar em paz, sossegado, é isso que o vereador tem que fazer. E nós estamos correndo atrás para agora, só nós já não foi aprovado porque nós queremos fazer uma coisa bem feita, para não ter problema. Essa lei de vocês aí que está aqui, porque não adianta nada nós pegar e fazer uma lei mal feita, não estudar bem a lei, para depois deixar uma vírgula que você erra na lei, deixa uma brecha para que eles continuem fazendo a mesma coisa e a gente não pode fazer nada. Então, meus amigos que estão hoje aqui do taxista, então a gente tá vendo direitinho para sair uma lei bem feita, porque até falaram esse dia, falaram como é que lá em Biúna lá aprovaram rapidinho. Biúna é Biúna, Piedade é Piedade. Se Biúna está daquele jeito, eu não sei porque está. Agora, Piedade tem que ser Piedade. Então nós vamos procurar fazer uma coisa bem certinha para vocês não terem problema. A gente cair em cima. Quando aprovar essa lei, logicamente que daí vocês vão ter força de chegar às autoridades competentes, de cobrar pesado em cima, bater em cima, falar, está aqui a lei aprovada pela Câmara Municipal, vocês têm que trabalhar, vocês têm que fazer isso aqui. Não tem desculpa. Não vai ter desculpa. As autoridades não vão ter desculpa contra vocês. Não vai ter argumento com vocês, porque vocês têm condição de pegar uma lei e andar com uma lei no carro. Cada um de vocês está aqui, ó, a lei. Essa aqui é a lei, vocês vão ter que cumprir. Então, por causa disso que a gente tem que ver bem direitinho, para aprovar uma lei bem certinha, para que vocês não tenham problema nenhum. Você entendeu?
Samuel.
E quanto ao requerimento da dona da vereadora Marli sobre as estradas,
consenso, foi liberado, e agora
aí está uma vergonha. Uma estrada assassina que vive matando gente quase todo dia. Difícil não ter um acidente fatal nessas estradas. E a gente não pode fazer nada. Manda requerimento, manda documento, conversa com o secretário do transporte. Ninguém dá bola. Esse dia um rapazinho aqui no Juru Pará está com o mesmo problema, viu, vereador?
tem que fazer um retorno, porque esses dias um motoqueiro, um filho de Deus aqui, trabalhador, ia indo das, trabalhar em Sorocaba, por não ter um acostamento suficiente, não ter um retorno suficiente, saiu na frente do motoqueiro e matou um inocente. Então não adianta. E essa DR aqui é um ferro velho, uma sucata que tem lá. Um lixo. Ninguém. Não dá nem para contar com essa com rodoviária, muito menos com o engenheiro da DR. Porque já foi reclamado, foi mandado quantos documentos lá daqui dessa Câmara e ninguém faz nada. E nós sofrendo aqui. Um município que precisa dessa estrada aqui como nunca. Muita mercadoria, sai mais ou menos 1.000 toneladas de mercadoria por pouco. O Marcos Mendes calcula 1.000 toneladas por dia de produto agrícola aqui para viajar numa estrada aqui que foi feita em faz 80, 100 anos que está essa estrada aí, só a curva ali e ninguém faz um acostamento decente. Então isso daí eu acho, porque é muito fácil eu chegar para os meus parentes, né, que tem caminhão, atravessa 3 caminhões lá na estrada, ninguém vai passar aqui por 2 dias aqui. Se eu fazer isso, eu estou fringindo a lei, eu não posso fazer. Eu estou indo contra mim mesmo, porque eu sou fazedor de lei, eu não posso ir contra uma lei, que é. Mas se eu chegar e falar para ele, falar, gente, vamos pegar esse caminhão aí, atravessar aqui, cercar tudo aqui para ver se acorda esses caras lá em cima, eu tenho certeza que eu pego aí 20, 30 caminhões e jogo qualquer estrada aí. Mas o problema é que eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Mas se tiver alguém que tenha vontade de fazer, eu acompanharia. Porque está uma vergonha. Ninguém atende os pedidos da gente. É gente, uma estrada que está morrendo gente todo dia e não tem o que fazer. Então, meu Deus do céu, porque falta de falar com o secretário, também prefeito já foi atrás do secretário, promessas e promessas, já trouxeram até o projeto dessas estradas para nós, não. Fiquemos aqui feito bobo e ninguém resolveu nada. Então, na verdade, a gente está cansado. A gente está cansado de ver isso daí. Cansa a gente. Então, eu acho que nós, vereadores, temos que fazer o seguinte. Fazer uma reunião urgente e em cima do prefeito, para o prefeito marcar mais uma reunião com o secretário do transporte, do jeito que nós fizemos aquela vez, mano, São Paulo. E fazer uma pressão violenta em cima dessas pessoas. E mostrar o que é piedade. Nós temos aqui abandonado. E para nós que somos políticos, dá até vergonha falar a verdade. Dá até vergonha de ser político que grita, e quantos anos que está isso daí e não acontece nada. É promessa em cima de promessa e não faz nada. Eu acho que está chegando a hora assim de a gente pegar e se reunir os vereadores aqui. De novo, mais uma vez, que acho que deve ser a quinta vez, já ou mais, ou muito mais. Né? E bater na porta desses caras aí que ficam lá, nem sei o que fico fazendo. Porque eles têm que ter piedade, tem que ter uma prioridade. Você vai aqui para o lado de Campinas, gente, você sabe disso, Campinas, outros lugares, aqui tudo é estrada boa. Nós temos aqui já falaram aqui, eu até vou repetir de novo, você desce aqui do pé da serra para baixo lá. Alguém que viaja para o litoral aqui já vê que é diferente a estrada. Você, até Tapira ir para lá é um Deus nos acuda. Então eu acho também, viu, nobres colegas, eu acho que sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar, reunir nós daqui e bater na porta do seu Wilson lá. E se for o caso lá, dar um chute lá, porque não tem jeito. Eu acho que nós temos que fazer uma comissão aqui, montar um grupinho aqui e reunir aqui nós. Porque sozinho não adianta a gente ir lá. Ele chega aí, vem tomar um cafezinho, vem esse tipo lá e não resolve bosta nenhuma, perdão a palavra. Então isso para nós não adianta nada. Então nós temos que pegar e reunir, fazer uma comissão e de jeito, quem quiser, eu topo até amanhã, segunda, agora que quiser. E nós vamos na porta da casa do Wilson lá e fala, ó, Wilson, ou você toma uma providência, ou então nós vamos pedir essa cabeça aqui. Nós vamos mandar você sumir daqui, vamos mandar documento para a secretária, porque não tem condição. Então, nobres colegas, aqui fica o meu apelo, fica o meu desabafo, né? Na verdade, desculpe, senhores, né, de eu ter falado até alguma coisa que não devia, mas às vezes você fica irritado com as coisas que acontecem, você não pode fazer nada. E a estrada nesse perigo, não sei o que devemos fazer, mas eu sei mais ou menos também que a gente também tem que reagir. Se vocês quiserem montar a comissão, até falo para o secretário da Câmara aqui, o senhor presidente, montar uma comissão aqui e a gente bater. E bater na porta desse engenheiro lá para ver se ele faz alguma coisa. Boa noite, senhor. Muito obrigado, presidente.
Vereador Samuel.
Senhor presidente.
É que aproveitou os dois, senhor, agora Samuel.
Senhor presidente, nobres vereadores, população presente, meu boa noite a todos. O motivo de estar na tribuna hoje, estou vendo meus amigos, né, taxistas, que estão esperando um retorno sobre o projeto de lei, né, que vai regulamentar o Uber na cidade, né, e outras providências, né, com relação ao transporte público. Esse projeto já passou pela minha comissão, a comissão do vereador Zenésio Benedito, e com acompanhamento de outros vereadores, na maioria, né, esteve presente, e a gente achou por bem retirar algumas coisas que eram inconstitucionais, né, por orientação do nosso jurídico, dos procuradores da Câmara. Então, esse projeto deveria entrar em pauta. Só que, ao passar por outra comissão, da vereadora Marli, Maurinho, né, eles conseguiram constatar mais coisas que poderiam ser mexidas para melhorar o projeto. Já que estamos fazendo, nunca teve, tem que ser feito bem feito, o melhor possível. Será melhor para depois administrar, para fiscalizar, né? E estamos tentando tampar todas as arestas. Então, serão feitas mais duas melhorias, duas modificações no projeto, e aí já estamos todos de comum acordo, né? Isso aí para a próxima sessão, daí esse projeto entra em pauta. E com certeza, não, eu vou contar com o apoio de todos aqui, né, que espero que ninguém é contra, né? Aí nós teremos uma lei para poder executar, para poder trabalhar, poder tracope, poder fazer alguma coisa em benefício dos senhores. Tá bom? Eu estou à disposição, eu e creio que todos, né, para dar maiores esclarecimentos depois da sessão. Eu tenho um compromisso, tenho que sair, mas eu estou à disposição, tenho conversado com o Júnior, com alguns taxistas. Então, demora um pouco, pessoal, mas estamos fazendo a coisa como se deve, bem feita, tá bom?
Senhor, me permite uma parte, por favor?
Com certeza.
Eu quero também relembrar que nesse projeto seria, porque eu acredito que vocês, vereador, vocês taxistas, tem uma comissão aí, não tem? Tem uma comissão, né? Eu acho que é melhor, né, nesse projeto, quando subir aqui, se vocês quiserem tirar uma cópia para vocês verem, para vocês terem certeza que vai ficar legal, não tem problema nenhum. Vocês podem pegar uma cópia do projeto, para ver se está tudo certinho, para a gente poder votar também, para vocês estarem cientes do que está, do que jeito que está o projeto. Obrigado,
Bruno. Obrigado, Ian. Então, era esse o recado. Estou à disposição, se alguém quiser algum esclarecimento, alguns têm meu telefone, tem os demais vereadores. Tá? É só para ficar claro, eu sei que é demorado e gostaria que tivesse aprovado já na outra sessão. Só que as mudanças que tiveram foram em benefício do projeto, foram melhorias, né? Coisas que não eram constitucionais, que não eram benéficas ao projeto, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos.
Vereador José Anésio.
Senhor presidente, mesa constituída, vereadora Xuca, vereadora Marli, funcionário dessa casa, taxista, meu, boa noite a todos. Eu venho aqui também, foi bem explanado sobre esse projeto que está tramitando aqui na casa, sobre a regulamentação. Acho que o vereador Samuel, presidente da comissão, explanou bem o que está acontecendo, o vereador Nelson também deu uma complementada boa, e nós estamos trabalhando em prol para melhorar, em prol de vocês mesmo, que a gente sabe da luta de vocês, do trabalho honesto de cada um dos senhores aí para levar seu sustento. Vocês pagam imposto, trabalham até umas horas da noite, o trabalho de vocês não é fácil não. Então a gente respeita e tenho um carinho muito grande por cada um de vocês. Então, por causa disso que a gente está trabalhando durante esse projeto, para deixar o projeto bem afinado mesmo, para não ter, para poder cobrar esses pessoal que quer trabalhar clandestinamente. Bom, eu venho aqui falando, o vereador Nelson falou um pouco aqui do DR. O DR é uma vergonha. Mais uma vez eu venho falar dessa falta de respeito. Eu percorrendo os bairros no final de semana, essa rodovia que vai para Pilar do Sul aqui, passando a Roseira aqui, não tem condição de andar. É uma vergonha. É uma vergonha, Piedade está a 100 quilômetros da capital. Tem também um governador que eu ajudei, votei, e outro, né, se encontra também com a nossa situação de nossas estradas. Olha a escoação agrícola, olha quanto de mercadoria nós mandamos para o CEAGESP. Aqui é uma potência, e nós estamos abandonados aqui, presidente. É uma vergonha. Esse DR, como o vereador citou, quando a gente desce no Vale do Ribeira, só entra na divisa de Juquiá ali na ponte, é outro mundo. Por que que lá funciona e aqui nada funciona? Eu pedi duas placas para o Bateia de Baixo, identificando o Bateia para o senhor poder, quem não conhece, chegar até o Bateia de Baixo. Até hoje, essas placas... Pô, um órgão que não tem capacidade para fazer duas placas, é uma vergonha que eles funcionaram ali. Olha, os funcionários não têm culpa, é o sistema que não funciona. Então eu venho aqui, estou revoltado, eu fui até São Paulo faz 6 meses, conversei com o secretário da Agricultura, Eduardo Junqueira, coloquei a nossa situação aqui do município, e até hoje o secretário do Estado de São Paulo, da Agricultura, ele não mandou ninguém, até Piedade, ver o que nós precisamos. Como o vereador falou aqui, esses políticos só sabem pedir voto. E usar a gente para ir em cada município, depois esquece. Portanto, que nós temos uma emenda, eu tenho uma emenda, uma emenda em positivo, senhor presidente, de um carro para agricultura, de 100 mil reais. 100 mil reais. Essa emenda foi tirada do nosso município, sendo que nós somos uma bancada ruralista aqui. Uma emenda de um carro para poder auxiliar os nossos funcionários a chegar até o nosso município com mais rapidez. Essa emenda foi tirada. Hoje eu estava em São Paulo. Fomos buscar um ônibus junto com o vice-prefeito do programa do Caminho da Escola, que veio até Piedade, um ônibus novo aqui. A gente estava lá no Campo de Marte, até conversei com o filho do presidente, sim, rapidamente, que é deputado. Ele teve um discurso bem afinado, é isso mesmo. Quero agradecer ao deputado também do meu partido, deputado Derrite, que foi articulador em prol desse ônibus para vir para o município. Então, isso que eu falo. É uma vergonha. Essa estrada, viu, Zé? Você que mora ali. É uma vergonha ali perto da Santa Terezinha ali. Você não consegue andar, Zé. Tanto mato na estrada como o asfalto todo arrebentado. Então, gente, nós temos que pressionar mesmo os nossos representantes, tanto no estado como em Brasília, porque nós não... Como a vereadora fez esse requerimento, vereador. A vereadora fez certinho. Essa estrada que vai bem, uma estrada morta, como a vereadora colocou aqui. É gente morrendo todo dia e... E nós, vereadora Delson, levando alimento para o maior estado da federação, que é São Paulo, e os demais. Então, nós temos que cobrar mais nossos representantes, porque nós não merecemos ficar abandonados por esse pessoal que só olha a Piedade em tempo de eleição. Muito obrigado a todos.
Não havia mais vereador escrito para o tema livre. Desculpa. A vereadora deu a Deus. Desculpa, Deus. Desculpa, Deus. Eu estou olhando os anéis.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa construída, nobres pares vereadores, funcionários da casa, população aqui presente. Hoje temos aqui os taxistas. E tudo aquilo que foi falado desde o início sobre esse projeto de lei que está sendo adequado para ter força, para vocês ter força para que o Uber não venha funcionar em Piedade. Então, eu queria só esclarecer uma coisa, que o prefeito ele poderia fazer um decreto, e só que o decreto ele não tem força de lei. Então, uma lei bem elaborada, ela está acima de um decreto. Então, por isso que a Câmara está, junto com a Procuradoria, tomando todo esse cuidado. Mas o que traz aqui é reforçando aquilo que todos os nobres vereadores falaram sobre a dificuldade de se trabalhar numa cidade pequena. A gente vem acompanhando todos os noticiários e chega a ser revoltante quanto a Secretaria de Turismo vai gastar nesse carnaval. Então, é um absurdo o que o Estado vai gastar para fazer o carnaval para ser maior que de Salvador, da Bahia. Quando que as nossas estradas são todas em péssimas condições? O dinheiro que nós pagamos, os nossos tributos, eles têm que ser bem aplicado. Não pode ser como está acontecendo a ver aqui no estado de São Paulo. Eu não votei no Dória, não esperava muito dele. O Dória é um playboy, ele nunca coloquei fé no Dória, não. Mas ele está fazendo uma lambança no governo do estado de São Paulo. Aonde que você viu gastar o que ele vai gastar nesse carnaval, nesse final de semana, sendo que as nossas estradas estão em péssimas condições, o Hospital Regional de Sorocaba está horrível, quem está sendo atendido por lá, e os municípios têm que arcar com todas as dificuldades que gastam com um orçamento baixíssimo. Então, eu venho a essa tribuna fazer um protesto contra essa administração do João Dória. Concordo com tudo que o Nelson falou. Essa pessoa que está, se diz, engenheiro DR, ele está encostado, bem sossegado, enquanto nós não tomamos um pulso, e fazer que ele tire o traseiro daquela cadeira e comece a trabalhar, porque ele é muito folgado, viu? Eu já tive a oportunidade de conversar com ele. A gente quer arrumar as estradas, que ele tome a providência, que ele coloque uma placa. Ele, como foi dito aqui, ele quer oferecer cafezinho. Quer cafezinho, a gente vai no bar, a gente não vai nada, né? Perder tempo para tomar um cafezinho. Então, eu já ouvi pessoas falar que ele está aqui porque ele tem pessoas influentes no governo do Estado, então ele fica aqui e não desenvolve um trabalho que nós estamos precisando. Porque a SP-79 é uma das piores estradas da região aqui. E precisa mesmo, tanto nós, vereadores, também como o senhor prefeito, e também convocar os prefeitos da região, de Pilar, de Itapiraí, para que nós faça outra comitiva até a Secretaria do Transporte, para que tome uma medida que possa resolver, sanar esses problemas dessas nossas estradas. Eu queria também ressaltar aqui, como o vereador Nelson falou, que foi do século XIX, século XX, que foi feito esse asfalto. Mas nós temos um deputado que tem muito voto nessa nossa cidade e chegou a ser até secretário de transporte e nunca ele fez nada para que se melhorasse essa estrada. Eu não vou citar nome, mas eu sei que os nomes já não sabem de quem se trata. Ele tem assessor na cidade, mas esse homem foi secretário de transporte. Ele está no poder há uns 25 anos e ele não faz nada. Mas quando chega a época da eleição, ele vem aqui e ele tem 2.000, 3.000 votos. E eu acho que tem que dar nome aos bois, porque senão fica a festa. O senhor Edmir Chedid, ele teria que ter um pouquinho de vergonha na cara para vir pedir voto em Piedade. Sabe, eu falo aqui, se ele estivesse aqui, seria mais prazeroso falar quando a pessoa está presente, porque ele poderia se defender, mas ele teve toda a oportunidade de trazer, no mínimo, a terceira faixa até Piedade, e não o fez. mas daqui 2 anos e meio ele está aqui na cidade. Então, isso vai revoltando a gente vê todo o trabalho que a Câmara faz, as ofensas que nós recebemos. Muitos de nós aqui, eu creio que a maioria, como eu, trabalha o dia todo. Depois a gente vem aqui, ainda as pessoas nos criticam. As pessoas têm todo o direito de nos criticar, e o espaço aqui é livre, neste ano vai ter eleição, cada um pode se concorrer. Porque a gente, muitas vezes, vem a essa tribuna para até criticar o senhor prefeito. Mas a gente vê a dificuldade que é administrar uma cidade com Piedade, com um orçamento de 140 milhões. Então, fica difícil trabalhar. Eu estou hoje vindo a essa tribuna, que nós, vereadores, devemos nos unir mais para nós alcançarmos os objetivos que os nossos cidadãos precisam. Eu acredito que toda divisão, ela é toda discussão é benéfica, mas a divisão ela não traz benefício para a cidade. Se nós unir, ir até o secretário, agendar, conseguir levar mais alguns prefeitos da região, eu acredito que a gente consegue ter uma resposta. Apesar que a última vez que nós estivemos lá, nós fomos muito mal acolhidos. E nós estávamos com 6 prefeitos e mais de 20 vereadores da região. Então é difícil a gente trabalhar onde o Estado ele dá apoio para os municípios. Então os municípios sofrem porque eles não veem os piedadenses, mas eles veem a quantidade de eleitores que tem. Sorocaba ela tem. Vai, Votorantim é muito mais bem atendido. Então, em Piedade, ele está esquecido pelo governo do Estado. Mas também fica aqui, eu acredito que está tramitando nessa casa um projeto de lei sobre a reforma tributária, para que os agricultores também eles comecem a emitir nota fiscal. Porque eu soube de uma história que a antiga prefeita Maria Vicentina ela foi até o governador e falou: nós produzimos 32% do alimento que entra no CEAGESP. E trouxeram lá o documento, é só 6% que era com nota fiscal. Então, nós precisamos incentivar também os nossos produtores a emitir nota fiscal. Tanto emitir como exigir na compra de defensivos. Porque até 360 mil é isento de imposto para o produtor rural. Então, eu acredito que eles têm um pouco de medo de tirar nota fiscal. Medo do imposto de renda, mas é necessário para que fique registrado das mercadorias que sai de Piedade e chega até o CEAGESP. E nós precisamos, sim, que aqueles que têm maior poder, que é os deputados, que é o secretário, que é o governador do Estado, possam fazer uma melhor distribuição de renda para os municípios. E Piedade, a gente está percebendo que está muito desassistido nesse quesito. Meu muito obrigado a todos.
Vereador Mauro.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários desta casa, população aqui presente, uma boa noite a todos. Bom, o que me traz aqui nessa tribuna, primeiramente, eu gostaria de estar falando sobre a indicação do nobre vereador Vaguinho, que eu acho que é de fundamental importância. Tudo que vem para ser transparente a utilização dos recursos públicos. Eu gostaria até de fazer uma breve crítica à transparência, na verdade. Porque existe um portal de transparência, mas esse portal de transparência é obscuro, não é tão transparente como a gente imagina. é difícil de entender as coisas que estão ali. Então, quanto mais transparência existir para a população poder fiscalizar, é melhor. E eu gostaria também de até acrescentar a minha palavra, nobre vereador, uma transmissão ao vivo. Porque hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet, e lá do Japão, se ele estiver lá, ele consegue saber o que está acontecendo, os gastos da administração municipal aqui em Piedade. Então, seria o meio tecnológico a melhor forma. Como eu também sempre defendi, na época, um dos meus pontos de discurso, digamos assim, de campanha para a presidência dessa casa, era a transmissão ao vivo da sessão. Que eu acho que já passou da hora, era para ser feito isso o mais rápido possível. A gente sabe de todos os problemas que existem com relação a prédio e tudo mais, que lá seria melhor, mas de uma forma mais simples também poderia ser transmitido aqui. Mas, enfim, a gente vai continuar cobrando. Gostaria de estar falando também um pouco do projeto, que, como foi bem falado aqui pelo nobre vereador Samuel, que é esse projeto que regulamenta a questão do Uber na cidade. Como ele bem disse, o projeto, quando chega nessa casa, tem que ser analisado minuciosamente. Se existir alguma falha, alguma coisa que seja inconstitucional, tem que ser revisto, arrumado, e deixar ele enxuto e que possa realmente ser um projeto de regulamentação viável para o nosso município. Então, é nesse sentido que realmente está tramitando na casa e tramitando pelas comissões. E gostaria também de deixar, reforçar, como foi falado pelo nobre vereador Camarão, que para os taxistas que são os lutadores por essa legislação que está sendo criada aqui, acompanhar no site da Câmara, está lá, eu acredito que as emendas também estão sendo colocadas lá, e está acompanhando realmente o que está sendo feito alterado, para numa próxima sessão vocês já estarem cientes realmente do que está sendo alterado lá. E ver, não, está errado, não, tem uma sugestão que poderia ser colocado ali, traz, a gente vai analisar se for possível, vai ser colocado. Eu acho que as comissões estão abertas aqui a essa conversa. E uma outra questão também que eu gostaria de abordar, é essa questão das SPs da nossa região. SP 79, a 250 e aquela de Pilar do Sul. Olha, gente, a gente sabe do tamanho do Estado de São Paulo. Sabe do tamanho da arrecadação e sabe do tamanho dos problemas que existem também, que são bastantes. Só que todo administrador, ele não pode priorizar somente uma região, somente um local e esquecer outro lado. O nosso município, ele vem... É um município que não consegue, digamos assim, ter um crescimento como deveria, e como a gente sabe que tem potencial, devido às SPs. Tem projeto de lei que incentiva indústria no nosso município. Faz tempo. Algumas indústrias veio, faliu, algumas vieram só para especulação e pegaram recurso municipal, é claro, e algumas que realmente prosperaram. Que eu posso citar com toda a segurança que prosperou, eu acredito que aqui nessa sala, se não trabalhou nessa firma, conhece alguém ou um vizinho que trabalhou, é a ICIL, que foi a empresa que realmente está fazendo história no nosso município, é uma multinacional. Então, o que acontece? O nosso município vem amarrado devido à nossa dificuldade das rodovias. As cidades vizinhas que desenvolvem num ritmo acelerado, por causa da rodovia. E a gente também tem aqui um trecho importantíssimo, que liga a região metropolitana de Sorocaba, a baixada aqui embaixo, aqui, ó, BR-116, que pode ir para o sul. E a gente sabe que esse trecho pode ser explorado com uma boa rodovia. Imagina o desenvolvimento da nossa cidade como seria. Só que, como foi muito bem falado aqui, que o governador não faz, não tem essa visão. Concordo. Só que eu não digo só o governador. Eu digo a política do partido que está lá. Há 30 anos. um esquenta a cadeira para o outro, um sai, outro entra, um sai, outro entra, do mesmo governo, e com o mesmo objetivo, que eu entendo, largar o nosso município, como sempre fez nesses 30 anos. Quando vem inaugurar aqui, é um presídio, é a delegacia, mas eu acho que a gente quer mais, a gente quer realmente um desenvolvimento para a nossa região, e somente através dessas rodovias, gente. O nosso município está amarrado aqui por causa disso. Tinha um conhecido que sempre falava que a gente fica num cotovelo, e é verdade. Né? A gente fica num cotovelo aqui, porque para baixo, para a serra ali, é inviável montar uma empresa para trafegar por ali. E também foi colocado pelo vereador aqui, da gente formar uma comitiva novamente para ir até lá, conversar com o governador, ou com o secretário responsável por esse setor. Olha, o que eu posso dizer com relação a isso, todo tipo de tentativa é importante, é. A gente tem que fazer? Tem. É a nossa obrigação. Né? Nós representamos o interesse popular, o interesse do povo. Mas eu acho que a gente tem que pensar mais, gente. Por quê? Ele vem, na época da eleição, depois, passa um sambarilove aqui, promete que não vai fazer e ganha voto. Se a gente parar para pensar na nossa região, foi a região que mais votou nesse governo que está lá nesses 30 anos. E é a região que mais sofre. Quando a gente realmente aprender a cobrar através do voto, eu falo isso tanto dos munícipes como dos representantes, que são os vereadores, que lutaram pelo governo, que são as pessoas envolvidas, digamos assim, na política, que lutaram para esse governo. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Né, aqueles que lutaram, que votaram, eu não votei, eu não... Já cheguei a votar no 45, no governo do Estado, já cheguei a votar, se eu falar que eu não votei, eu estou mentindo, já votei. Mas depois, eu desisti, eu falei que aqui para a nossa região não dá. E a gente tem que oxigenar, mudança. Só que não foi feito, nesses últimos anos. A gente continua como está. Então, eu gostaria também de deixar aqui esse alerta para a próxima eleição de governador. Para a gente não continuar sofrendo aqui do jeito que a gente está. O que realmente a gente quer para o nosso município? Continuar sofrendo um desenvolvimento sustentável, através da agricultura, através da indústria, que também é possível. Né? Eu gostaria de deixar essa pergunta aqui na cabeça de cada um, para analisar e refletir melhor, gente. E eu também gostaria de deixar esse apoio para a comitiva. Embora eu ache que não seja de tão eficiente, porque a gente sabe que a última que a gente foi lá, passaram sambarilove na nossa para a gente, falaram, prometeram, um lero-lero, e ficou assim. E a gente não pode se contentar somente com a terceira faixa. A gente tem que pedir a duplicação. Porque se pedir a terceira faixa, só sai somente o recapeamento. Olha lá ainda. Né? Então a gente tem que pedir realmente a duplicação. É somente com a duplicação. E com essa ligação com o trecho ali embaixo da BR, que é SP-79, ligando até lá embaixo, que a gente realmente vai conseguir desenvolver. E eu cito também a questão de Pilar do Sul, que eu estava me esquecendo agora, que é uma região também que precisa desse melhoramento de acesso da nossa cidade para lá, que também não tem. É uma região que sofre com essa ligação aqui. E a gente tem que brigar realmente, porque a gente sabe... Eles vieram, apresentaram aqui projetos de melhorias que pegava ali a Bungiro e ia até Pilar do Sul. Mas esse projeto não saiu do papel. Esse projeto só veio aqui na época de campanha, no ano eleitoral do governo do Estado, que foi na eleição anterior e nunca saiu do papel. Quando você chega e pergunta lá, eles nem sabem qual é. Só que a gente tem cópia. Né? Então acho que a gente tem que continuar cobrando, gente, sem dúvida. Né, mas pensar na próxima eleição para o governo do Estado para mudar realmente. Obrigado pela atenção de todos.
Não havendo mais vereadores que disputam o tema livre, consulto o senhor vereador se dispensa o intervalo regimental. Passamos então à ordem do dia. projeto de lei 37/2019, que altera o artigo 35, caput, e seus incisos 4º, 6º, 7º e 8º, e o artigo 67, inciso 8, da Lei Municipal 37/59, de 18 de dezembro de 2006, do Código Tributário do Município, conforme especifica. O projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura? Peço ao seu secretário que faça a leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.483/2019. Projeto de Lei número 37/2019. De autoria do Poder Executivo. Altera o artigo 35 do caput, incisos 4, 6, 7 e 8 do artigo 67, inciso 8 da Lei Municipal número 3.759, de 18 de dezembro de 2006, do Código Tributário do Município, conforme especifica. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão e com o respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 28/1/2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 7.483/2019. Projeto de Lei número 37/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 35 do caput, incisos 4, 6, 7 e 8 do artigo 67, inciso 8 da Lei Municipal número 3.759, de 18 de dezembro de 2006, Código Tributário do Município, conforme especifica. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5/2/2020. Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Jorge de Souza Biscaia Júnior, vice-presidente. Wagner Takeshi Oshizaku, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 3/2020, que altera a lei 4347, de 20 de agosto de 2014, que disciplina o recebimento de honorários advocatícios em processos judiciais e que é parte o município de Piedade, conforme especifica. O projeto já foi lido, senhores, pensam a leitura? Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.492/2020. Projeto de lei número 3/2020, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei número 4.347, de 20 de agosto de 2014, que disciplina o recebimento de honorários advocatícios em processos judiciais em que é parte o município de Piedade, conforme especifica. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 12/2/2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais projetos em pauta, nem o vereador escrito para explicação pessoal, comunico o presente sobre a audiência pública do orçamento e finanças do município, que será realizada na casa do dia 19 de 2, próxima quarta-feira, referente à demonstração do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019. Então, ficam convidados. Informando também que segunda-feira, horas 8h30 horas, na próxima segunda-feira, ponto facultativo, então, nós teremos sessão. Agradeço ao presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores aqui presentes, e quero encerrar a presente sessão.